DW Noticiário.
Olá e muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Comigo no estúdio está Antônio Cascais, que nos apresenta agora as principais notícias desta segunda-feira, 21 de outubro de 2014.
Boa noite. Em Moçambique, o processo de apuramento distrital e provincial dos resultados das eleições gerais de quarta-feira mantém-se em curso e tem sido marcado por queixas dos partidos da oposição sobre alegadas irregularidades e tentativas de fraude, à semelhança de acusações no dia da votação. A maioria dos cerca de 500 observadores internacionais já terminou o seu trabalho e restam poucos no acompanhamento do processo de contagem, cujos resultados preliminares dão vantagem ao candidato presidencial Filipe Nyusi e ao seu partido Frelimo nas eleições legislativas. A missão de observação da União Europeia manifestou-se hoje preocupada com os atrasos no apuramento dos resultados, depois de na sexta-feira passada ter sublinhado que o dia eleitoral tinha decorrido ordeiramente. Em Bruxelas, o Parlamento Europeu atribuiu hoje o Prémio Sakharov 2014, galardão que premia a liberdade de pensamento e a defesa dos direitos humanos, ao ginecologista congolês Denis Mukwege, especializado no tratamento de mulheres vítimas de violência em África. Um médico que foi alvo de uma tentativa de homicídio em outubro de 2012 fundou um hospital para cuidar das mulheres vítimas de violação e o seu nome foi já várias vezes avançado nas nomeações para o Nobel da Paz. A Conferência de Líderes dos Grupos Políticos do Parlamento Europeu também decidiu atribuir uma menção especial ao movimento ativista ucraniano Euromaidan. Na África do Sul, o atleta olímpico e paralímpico Oscar Pistorius foi condenado a uma pena máxima de 5 anos de prisão pela morte da namorada em fevereiro de 2013. O tribunal mostrou-se convencido de que o atleta acreditava genuinamente que havia um intruso na casa de banho e não a sua namorada, mas defendeu que uma pessoa razoável teria tomado outras medidas para evitar uma consequência tão grave. Em Portugal, a secção portuguesa da Amnistia Internacional saudou hoje a eleição de Portugal como membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU para o triênio 2015-2017 e instou o país a cumprir os compromissos assumidos ao candidatar-se. Com 184 votos, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu hoje Portugal para o Conselho dos Direitos Humanos, organismo que zela pela proteção e promoção internacional dos direitos humanos, na reunião que decorre em Nova Iorque. Na Guiné Equatorial, o presidente Teodoro Obiang assinou hoje um decreto de anistia em geral para facilitar a realização da mesa de diálogo inclusiva que convocou para novembro com representantes da oposição. A promulgação de uma lei da amnistia geral constitui uma das exigências da oposição no exílio para participar na mesa de diálogo. Cuba acaba de anunciar mais um esforço no combate ao ébola. Um segundo grupo de 91 profissionais de saúde cubanos, que inclui 39 médicos e 48 enfermeiros, partiu hoje para a África Ocidental para ajudar a combater a epidemia, informou o Jornal Oficial Cubano. Segundo o diário, 53 profissionais viajam para a Libéria e 38 para a Guiné-Conakry. Estes dois países são, a par da Serra Leoa, os mais afetados pela epidemia, que matou desde o início do ano 4.500 pessoas, entre mais de 9.200 infectados. Na Ucrânia, o Ministério da Defesa rejeitou hoje as acusações sobre a utilização de bombas de fragmentação pelo seu exército contra os separatistas pró-russos feitas previamente pela Human Rights Watch. E o governo de Hong Kong manifestou disponibilidade para prosseguir as conversações com os dirigentes do protesto pró-democracia após as primeiras negociações formais de hoje entre responsáveis governamentais e líderes estudantis. Futebol, disputa-se hoje mais uma jornada, a terceira na Champions League, aqui na Europa. Destaque para o Roma-Bayern de Munique, que está a decorrer. Resultado, pouco antes do intervalo, Roma 0, Bayern de Munique 5. E o Schalke, da Alemanha, joga contra o Sporting. Atual resultado, Schalke 1, Sporting de Portugal 1. Outro destaque, o jogo do Porto contra o Atlético de Bilbao. Aos 45 minutos, o resultado era de empate, 0-0. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Vamos agora aos destaques desta edição. Missão de Observação Eleitoral da União Europeia preocupada com atrasos no apuramento das eleições em Moçambique. Na Beira, chefe de operação da Comissão Eleitoral detida em flagrante quando tentava trocar editais de votação. E guineenses amedrontados com falta de estrutura para prevenção e combate ao ébola. Acompanhe. A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia tem estado a observar os processos de contagem e apuramento em todas as províncias de Moçambique. Depois de a chefe da missão, a eurodeputada Judith Sargentini, ter dito que a jornada eleitoral foi ordeira, os observadores da UE vieram agora a público dizer que o processo tem se deparado com muitos problemas. Ouça a reportagem de Antônio Cascais.
Muitas dificuldades, muitos obstáculos. Os observadores da União Europeia mostram-se agora muito menos otimistas do que na sexta-feira passada, a quando da apresentação do relatório preliminar. 22 observadores de longo prazo da União Europeia continuam em Moçambique e relatam agora muita falta de organização, tratamento incorreto das atas e métodos de apuramento demorados. A DW entrou em contacto com a chefe da missão, a eurodeputada holandesa Judith Sargentini, que, entretanto, já se encontra em Estrasburgo. As suas palavras agora são as seguintes.
We understand that in various provinces the tabulation process is delayed.
Os prazos legais para o anúncio dos resultados distritais e provinciais não foram, na sua maioria, cumpridos. Nós continuamos no terreno, continuamos a observar até que todos os votos sejam contados.
A chefe da missão, Judith Sargentini, lamenta os obstáculos colocados aos observadores da União Europeia no acesso à informação sobre o apuramento provincial em Cabo Delgado e na Zambésia, sendo que, segundo a lei, todo o processo eleitoral deve pautar pela transparência e integridade.
No nosso relatório preliminar, dissemos que reconhecíamos os esforços das autoridades eleitorais. Dissemos que tudo tinha corrido bem, é certo. Mas também dissemos que na campanha não houve igualdade de oportunidades. A Frelimo recorreu indevidamente a pessoal e material que pertence ao governo e não ao partido.
Resumindo, a observadora da União Europeia sai agora a público dizendo que não disse que as eleições foram livres, justas e transparentes.
Não usei esses termos. Disse que o dia das eleições foi globalmente ordeiro.
E está a par de todos os problemas no processo de contagem? Os atrasos e as irregularidades no centro e norte do país?
Sim, estou a par de tudo. Todos os problemas serão tidos em conta no nosso relatório final, que publicaremos depois do anúncio oficial dos resultados.
Palavras da chefe da missão de observação da União Europeia, Judith Sargentini. António Cascais, DW África.
E é este o nosso tema. Como avalia as declarações que acaba de ouvir? Contamos com seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E na cidade da Beira, província de Sofala, uma mulher foi presa em flagrante quando tentava trocar editais viciados pelos que se supõem verdadeiros. Sônia Horácio Zimba é chefe de operação da Comissão Eleitoral da cidade e membro do partido Frelimo. Acompanhe a história com Arsênio Sebastião, a partir da Beira.
A detenção de Sônia Horácio Zimba, chefe das operações do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral ao nível da cidade da Beira, ocorreu por volta das 21 horas desta segunda-feira, num ambiente de pânico instalado naquela instituição. A chefe das operações do STAI é acusada de tentativa de trocar editais já viciados que trazia nas suas mãos. Questionada sobre a proveniência dos editais em causa, Sônia Zimba optou por dizer apenas que recebeu dos outros colegas da Comissão Provincial de Eleições e dados inseridos nestes editais eram referentes às assembleias de votos que não tinham sido contabilizados no processamento de dados da cidade da Beira. A DW África tentou ouvir a posição da polícia da província, mas esta recusou qualquer contato com a imprensa. Contudo, uma fonte da Polícia da República de Moçambique, que nos solicitou o anonimato, afirmou que a indiciada não está presa, mas sim detida na terceira esquadra, de modo a conter os ânimos dos companheiros que já se exaltavam contra ela. E segundo a nossa fonte, esta manhã foi reservada para a audição da indiciada, mas ao que tudo indica, isso não se verificou, visto a máquina eleitoral estar atualmente muito envolvida no processo de conclusão das atas cujo conteúdo foi divulgado à imprensa moçambicana esta tarde. Aliás, a divulgação destes resultados esteve agendada para segunda-feira, algo que não aconteceu devido a uma alegada não conclusão do processamento de dados. Os editais em causa ilustravam que os resultados davam vantagem ao partido Frelimo e ao seu candidato, Felipe Nhunsi. Mas os partidos de oposição em Sofala já se pronunciaram sobre o assunto. Os representantes do partido Renamo e MDM, abordados pela DW África, disseram que...
Quem imaginava roubo em plena festa? Isso é para a população saber que, afinal de contas, os quadros de STAI não fazem trabalho imparciais como pensavam.
A relevância disto, primeiro, é porque a pessoa que, na verdade, hoje é indicada como sendo uma das pessoas que tentou viciar, é uma das pessoas que faz parte deste processo, não é uma pessoa qualquer.
A Renamo, embora esteja em vantagem, ainda contesta os resultados e garante que a sua formação está a processar os mesmos dados e que os resultados até agora foram divulgados não correspondem à realidade.
Apesar da vitória que somos confirmados, os nossos dados colocam-se em dúvida, porque a Renamo neste momento está a fazer também seu processamento. Então vamos confrontar, né, os dados divulgados com os nossos. Temos diferença no cálculo das percentagens.
Por seu lado, a Comissão Provincial de Eleições divulgou os seguintes resultados.
Candidato Afonso Macacho Marceta Jacama, 49.4%. Felipe Jacinto Nunes, 35.5%. Davis Depo Simango, 17%.
De Sofala para DW, Arsênio Sebastião.
A Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, maior partido da oposição em Moçambique, diz que apesar de a lei da amnistia ter sido aprovada pelo parlamento do país em agosto passado, muitos de seus membros ainda continuam detidos. A equipa militar de observadores internacionais de cessação das hostilidades, EMOSHIM, que deveria ter iniciado suas atividades no passado dia 13, só irá começar a trabalhar no próximo dia 29, segundo anunciou o governo moçambicano. A equipa tem por função fiscalizar o cessar-fogo e também o processo de integração dos membros da Renamo, como informou na segunda-feira o chefe da delegação do governo para as negociações com a Renamo, José Pacheco. O chefe da delegação do maior partido da oposição, Simone Makuyane, afirma que só depois da integração é que será iniciado o desarmamento dos homens da Renamo.
No acordo assinado entre o governo e a Renamo, primeiro tem que haver enquadramento e integração. Feita a enquadração de todos os imobilizados da Renamo, nessa altura a Renamo irá pôr à disposição de todos os instrumentos militares, a guarda das forças de defesa e segurança. Mas antes é preciso que as duas delegações produzam ou aprova um modelo de enquadramento e integração. Esse modelo ainda não está aprovado. Uma vez aprovado o modelo, tudo vai ser feito.
Citado pela agência Lusa, José Pacheco disse que o trabalho está em franco progresso e depois que os observadores estiverem posicionados nas 5 províncias escolhidas, processam-se os atos conducentes à integração na polícia e nas forças armadas, assim como a reinserção econômica e social dos homens armados da RENAMO. Para Simone Macuiani, o atraso no início dos trabalhos da EMOSHIM em 15 dias não compromete a implementação do acordo, mas lembra, é preciso cumprir o que reza o documento.
Temos que seguir rigorosamente o que vem no acordo. E as cláusulas todas estão claras, como podemos proceder. Agora, fora fazendo outro trabalho que não está de acordo, tem que ser por discussão de ambas as partes e poder se entender se é possível ou não. Mas, em princípio, temos que cumprir aquilo que está na lei.
Macuiani preocupa-se com o não cumprimento da lei da anistia, aprovada pelo parlamento do país em agosto passado, uma vez que membros da RENAMO continuam detidos.
Entregamos uma lista dos nossos membros que continuam presos ou detidos nas celas da polícia, em Nampula e ainda em Manica. Voltamos a ter outros nomes.
O chefe da delegação da RENAMO para as negociações com o governo considera necessário enviar um grupo de verificação para as províncias com o objetivo de descobrir se haveria presos que não constam das listas.
O mais importante seria o governo aceitar, através da supervisão que é feita pelas delegações, irmos às províncias, ver se de fato não há ou não pessoas que continuam detidas por conexão. Não só todos os membros são conhecidos, mas há pessoas detidas que estamos a procurar, não sabemos onde estão, desapareceram. E, eventualmente, ainda continuam nas cadeias. Em particular, em Nampula, em Manica, em Sofala, em Yembane, zonas onde houve mais conflitos, essas zonas têm mais, pode ter mais gente, pessoas detidas que nós não conhecemos. Incluindo mesmo a cidade de Maputo, temos nossos membros que desapareceram aqui. Que nem sabemos se estão mortos ou estão vivos também.
Simone Macuiani acredita que só assim seria possível cumprir a lei, mas a RENAMO ainda não obteve uma resposta do governo. Na segunda-feira, o chefe da delegação do governo para as negociações, José Pacheco, limitou-se a dizer que o assunto está em andamento. Nesta terça-feira, José Pacheco se recusou a falar por telefone com a DW África a este respeito.
DW, terça-feira.
A Guiné-Bissau é um país vulnerável à entrada do vírus ébola, acreditam muitos guineenses, preocupados, sobretudo, com a falta de infraestruturas sanitárias e a ineficiência no controle da fronteira com a Guiné-Conakry. Especialmente porque a fronteira, oficialmente encerrada pelo governo de Bissau, tem sido violada. E na pequena vila de Buruntuma, os moradores se previnem como podem, uma vez que um caso de ébola foi registrado numa região da Guiné-Conakry a apenas 400 quilômetros dali. A nossa correspondente, Fátima Tchumá Camará, foi a Buruntuma e nos traz o ponto da situação.
A DW visitou Buruntuma, uma aldeia bissau-guineense a 500 metros da Guiné-Conakry. Na realidade, vimos uma aldeia completamente isolada devido às más condições das estradas. A população praticamente esquecida aproveita a presença dos jornalistas para lamentar a sua situação e ainda passar o recado às autoridades políticas. Sem saber ao certo o que há de pedir, a população apela às autoridades para que providenciem as mínimas condições sanitárias para uma resposta se o vírus do ébola um dia chegar à aldeia. O Centro de Saúde de Buruntuma não tem capacidade para internar os pacientes e nem um termómetro para o primeiro diagnóstico de um caso suspeito. Dispõe apenas de uma motorizada, dois enfermeiros, duas tendas instaladas junto à fronteira para o isolamento de pessoas afetadas pelo vírus do ébola, mas não tem um único colchão. Em toda a vila de Buruntuma não existe uma única viatura para o transporte de emergência de eventuais casos do ébola ao Hospital Regional de Gabu, situado a 60 km de Buruntuma. Estas preocupações foram manifestadas a DW não só pelas autoridades sanitárias e policiais, mas também pela população da vila. Satam Banjai, habitante de Buruntuma, disse que com o registro da presença da doença provocada pelo vírus do ébola em Boké, localidade da Guiné-Conakry, a 400 km de Buruntuma, aumentou ainda mais a preocupação da população do lado guineense.
Não, está com medo que são de ébola.
Estamos preocupadas com a propagação do ébola, sobretudo com o registro do caso em Bouaké, se na verdade o país dispõe de uma máquina para controlar a entrada das pessoas que nos ajudem. Já estamos cansadas.
Porque a gente cansa.
Para atenuar o impacto, o enfermeiro-chefe do Centro de Saúde de Buruntuma, Cédia da Silva, aponta a mobilização de mais técnicos de saúde e meios para a fronteira.
Nós não temos meios para controlar as vias clandestinas que as pessoas às vezes usam para entrar no nosso território. Na Buruntuma, só temos uma motorizada que neste momento está estragada. Temos algumas máscaras de proteção, mas o termômetro para os primeiros diagnósticos de ébola até agora não recebemos nada. Muitos técnicos de saúde estão em Bissau. Nesta situação, devem ser enviadas para a fronteira com vista a reforçar as medidas preventivas, porque vale mais prevenir do que remediar.
Não obstante a vulnerabilidade da fronteira, a população de Buruntuma está devidamente informada sobre vias de transmissão e prevenção de vírus do ébola através das rádios locais.
Estamos a prevenir através de lavagem de mãos com água, sabão e lixívia. Também acompanhamos informações diariamente nas rádios no sentido de evitarmos a receber hóspedes, cumprimentos através de apertos de mão, assim como evitar contato direto com cadáveres.
Contato direto com cadáver.
Ébola. Que doença que acaba.
Ébola é uma doença perigosa. É preciso termos cuidado com os alimentos, sobretudo da carne de alguns animais, caso do macaco. Às vezes, se não tivermos lixívia, recorremos à cinza para desinfetar as mãos.
Não corte a lixívia, não te lava muito sabão ou cinza.
Segundo informações que a DW teve acesso, duas pessoas que entraram ilegalmente no passado mês de agosto foram postas de quarentena no Hospital Regional de Gabu, mas os dois casos revelam-se negativos. A doença ainda não chegou à Guiné-Bissau, ainda assim, as autoridades mantêm os níveis de vigilância e de preparação. Tchuma Câmara, DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
A sentença do campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius foi anunciada nesta terça-feira. Ele foi condenado a uma pena máxima de 5 anos de prisão por matar a tiros a namorada Riva Steenkamp em fevereiro de 2013. Antônio Cascais, com os pormenores desta sentença, lida hoje no Tribunal de Pretória.
A juíza sul-africana Thokozile Masipa condenou hoje o atleta olímpico e paralímpico Oscar Pistorius a uma pena máxima de 5 anos de prisão pela morte da namorada em fevereiro de 2013.
A pena imposta é de 5 anos de prisão nos termos da Lei 276 do Código Penal, artigo 51 de 1977.
A juíza presidente do Supremo Tribunal de Pretória condenou ainda o atleta a 3 anos de pena suspensa por porte de armas. Aparentemente, o atleta paralímpico assistiu às palavras da juíza sem qualquer reação física, mas o correspondente da DW na África do Sul denotou no atleta notória dificuldade em reter as lágrimas.
The sentence imposes 3 years imprisonment.
A pena é de 3 anos de prisão suspensa, isso caso o réu, durante o período de suspensão, que é de 5 anos, não cometa qualquer crime.
A magistrada chegou a este veredito depois de ter em conta a gravidade do delito e também a personalidade e a incapacidade do acusado. A pena sem prisão iria enviar uma mensagem errada à sociedade, mas uma longa pena de prisão não seria também apropriada, disse ainda a juíza. Quem não se mostrou satisfeita com a sentença foi a Liga das Mulheres do ANC, o partido no poder, o Congresso Nacional Africano. Jackie Mokofeng falou em nome da Liga, afirmando que o Ministério Público deveria recorrer da decisão do tribunal e exigir uma pena mais pesada.
A mensagem que o tribunal está a emitir ao povo é muito má. Queríamos que se fizesse justiça e se castigasse um assassino. Não estamos contentes. Queríamos que Pistorius fosse condenado de forma exemplar, porque o que aconteceu foi um assassinato.
Já a família da modelo sul-africana Riva Steenkamp disse estar satisfeita com a sentença. O advogado, que falou em nome da família da vítima, esclareceu que Oscar Pistorius vai cumprir 3 anos de serviço comunitário sob supervisão e 2 anos de cadeia de facto. Há cerca de um mês, Oscar Pistorius, de 27 anos, foi considerado culpado de homicídio involuntário da namorada em fevereiro de 2013 na casa onde ambos viviam na África do Sul. A juíza, Tocozile Masipa, explicou na altura que o veredito se baseou no facto de Pistorius ter agido irracionalmente e de forma negligente quando disparou 4 tiros contra a porta da casa de banho, matando a namorada. O tribunal está convencido que o atleta acreditava genuinamente que havia um intruso na casa de banho, mas defendeu que uma pessoa razoável teria tomado outras medidas para evitar uma consequência tão grave. António Cascais, DW África.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Como ouviu nesta emissão, a Missão de Observação Eleitoral da União Europeia manifestou-se preocupada com os atrasos do apuramento dos resultados a nível distrital e provincial em Moçambique. Perguntamos como avalia as declarações feitas pela missão da UE. Comigo no estúdio está Antônio Cascais e há muitas reações, não é, Antônio?
Sim, mesmo muitas reações. Gabriel de Calimane escreve: a Frelimo não ganhou. Por favor, precisamos da ajuda internacional ou voltamos mais uma vez a banho de lágrimas. China Namaba, em Bissau, escreve: se assim for, se as irregularidades são tantas, estas eleições deveriam ser repetidas. Lafo Baldé escreve: sou Lafo Baldé, essa declaração legal, cada qual tem o seu ponto de vista. Viva Moçambique e o povo moçambicano. E Lafo Baldé quis também comentar o julgamento do atleta sul-africano Oscar Pistorius. Ele escreve: o julgamento do Oscar, que matou sua namorada no mês de março, a sentença ditou 5 anos de cadeia, a pena deveria ser de 15 a 20 anos. Voltando às eleições em Moçambique, Salui Sanya Candé, da Bissau, escreve: houve algumas irregularidades, sim, mas não foram suficientes para que elas não sejam justas, livres e transparentes. Sou o Abdul Karimo Baldapartir, de Bissau, escreve um outro nosso ouvinte. A comunidade internacional é que é responsável por todos os factos ocorridos durante a votação em Moçambique. Adilson Plínio Mendes: a declaração da chefe da missão dos observadores da União Europeia nas eleições de Moçambique é uma forma de destabilizar o país. Ivo Salvador, de Bissau: estas declarações, como acabamos de ouvir, dão para entender muita coisa, mas isso não pode, de nenhuma maneira, interromper o processo de paz em Moçambique. Nordito Pente escreve: a essa missão de observadores eleitorais na União Europeia é um bando de palhaços. Adiantaram vir a público para dar uma nota positiva a um processo que ainda não terminou. Que vergonha! Badu escreve: eu também já estou preocupado porque de fora tem muitas dicas. Ora é Renamo que ganhou, ora Niusi ganhou, ora houve roubo, mas eu culpo a STAI que não divulga os resultados. Manuel Moisés Américo: libertem-nos dos nossos libertadores. Manuel Volula: não se preocupem, os resultados estão sendo elaborados, entre aspas. Iranha Said escreve: isto demonstra que o Pedro Pires e os seus comparsas são bandidos. Já se falava que a Renamo ganhou estas eleições com larga margem de votos e ninguém dá razão ao Sr. General Afonso Jacama pela vitória retumbante e a maior derrota da Frelimo do Partido Comunista. Nordito Pente escreve também: oh, agora estão todos embasbacados com os atrasos do apuramento dos resultados. Mamparras. Cris Inguane:
ainda querem roubar mais os votos. Para bem, não houve votos, nada estavam a brincar com o povo moçambicano. Celso Cossa, missão da Observação Eleitoral da União Europeia devia retirar as declarações emitidas na sexta-feira que diziam que as eleições foram livres, transparentes e justas. Muitas mais declarações dos nossos ouvintes, mas fica para a próxima emissão. Cris.
Obrigada, Antônio Cascais. Chegamos assim ao final desta emissão, agradecendo as suas participações e a sua companhia. Obrigada a todos. Uma boa noite e até amanhã.